Essas raras, você em sintonia com o rádio.
Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas peças raras. Aliás, desde 2006 estamos aqui compartilhando histórias do rádio, do podcast e de outras comunicações tantas, né? E hoje eu estou aqui com essa edição especial de carnaval porque ontem, na terça-feira, eu comecei a dar aulas no Centro Cultural da Maturidade, no Colégio Beatíssima Virgem Maria, lá na região do Morumbi, e conheci uma turma animada, muito bacana, e aí eu contei e cantei a história do rádio com deliciosas marchinhas de carnaval. É isso mesmo, nós contamos a história do rádio por meio das marchinhas de carnaval. E parte do conteúdo que eu preparei para essa aula, eu vou trazer para você que ouve o podcast Peças Raras. Nós vamos conversar aqui sobre duas peças bastante raras, uma que tem 90 anos, mais de 90 anos, e outra agora, super recente, atual. Eu vou explicar. É que lá em 1933 foi criada uma marchinha carnavalesca pelo Lamartine Babo chamada As Cinco Estações do Ano. E eu sempre faço essa pergunta intrigante, né? Quais são as cinco estações do ano? Deu um bug? Bom, pois é, não é pra menos. Nós temos quatro estações de temperatura, né? Mas no caso, as cinco estações do ano de 1933, na música, nessa marchinha criada pelo Lamartine Babo, eram as cinco emissoras mais comentadas de rádio daquele período. E era uma fase de transição, porque em 32, agosto de 32, havia sido autorizada a publicidade no rádio. Bom, essa história é a seguinte. Desde 1922, quando surge a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, tida oficialmente como a primeira emissora do Brasil, né? Na verdade, a Rádio Sociedade em 1923 entrou no ar, e em 21 de abril de 1923, o Edgar Roquette Pinto havia criado um estatuto para o rádio que proibia a veiculação de publicidade. Isso porque o objetivo dele era levar educação e cultura por meio do rádio para todos os rincões aí do Brasil. E ele achava que se tivesse publicidade, esse objetivo seria desvirtuado, né? Então, sem publicidade, durante a primeira década, o rádio acabou vivendo da contribuição dos sócios. Por isso, Rádio Sociedade, Rádio Clube, por aí afora. Mas, a partir de 32, com a autorização que o Getúlio Vargas fez para que fosse veiculada publicidade no rádio, a história muda e a gente começa a ter uma era do rádio mais comercial, com grandes investimentos publicitários, né, que permitem a contratação de artistas e por aí afora. Então, os artistas da música popular brasileira, estamos falando aqui de alguns deles que nós vamos ouvir, o Lamartine Babo, o Mário Reis, a Carmen Miranda, o Almirante, que eram todos grandes nomes populares, né, da nossa cultura lá em 1933, eles eram rechaçados em algumas emissoras que mantinham aquela tradição da primeira década do rádio de só tocar, por exemplo, música clássica. Então o samba, a música popular não eram bem-vindas em algumas emissoras, né? Então, nessa marchinha, As Cinco Estações do Ano, o Lamartine Babo, ele vai contar na primeira estrofe sobre a Rádio Educadora Paulista, que era uma emissora, a primeira aqui de São Paulo, que, segundo a visão dele, estava vivendo uma fase já decadente. Antigamente era uma estação de águas e hoje guardo as minhas mágoas num baú de tampa azul, né? Quer dizer, já tá indo pro espaço, já não tem mais aquela força como antes. Na segunda estrofe, a rádio mencionada é a Rádio Philips e quem canta é o Mário Reis. A Rádio Philips é onde foi veiculada a primeira publicidade do Pão Bragança no programa Cazé. E o programa Cazé, do Ademar Cazé, avô da Regina Cazé, foi o primeiro a abrir espaço para esses artistas populares. Então, ele é exaltado nessa segunda estrofe, e que diz que todo mundo queria anunciar no programa do Cazé, que era um grande sucesso. A terceira estrofe, na voz da Carmen Miranda, é também uma exaltação a outra emissora muito popular da época, a Mairinque Veiga, que antes da Rádio Nacional foi, a partir do Rio de Janeiro, que era a capital federal, a emissora de maior audiência no Brasil e que dava espaço para esses artistas da música popular e principalmente do samba, né? Então, na terceira estrofe, a Mairinque Veiga é citada e na voz da Carmen Miranda. Na quarta estrofe, outra rádio vai ser criticada por ter uma postura considerada pelo Lamartine Babo e por esses artistas que estão na música muito antiquada, né? Não dar espaço e, mais do que isso, ter preconceito com o samba. Então, quando fala lá, adoro o clássico, odeio a fusarqueira, é justamente dizendo que a Rádio Sociedade, essa emissora que surgiu em 1923, ela não abria espaço para o samba porque era música de fusarca, de bagunça, e eles não estavam lá para isso. Então, o Lamartine Babo, claro, vai criticar essa visão que considera muito antiquada, claro, por não tocá-los na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E para terminar, o Almirante fala de uma história deliciosa da Rádio Clube de Pernambuco, que transmitia partidas de futebol já naquele período, e quando o narrador esportivo ia para um gramado, né, para um campo para transmitir, ele era proibido de entrar. Então tem até imagens que você pode buscar no Google do Ari Barroso transmitindo partidas de futebol em cima de telhados de casas, né? Porque, sendo proibidos, eles iam para, de repente, uma casa vizinha, para um terreno ali, colocavam uma escada gigante para conseguir ter uma visão do campo e poder transmitir a partida, né? Foi o que aconteceu, se não me engano, com o Gagliano Neto nessa transmissão da Rádio Clube de Pernambuco, e que quando ele gritava gol, as galinhas ficavam em polvorosa. Por isso, essa história contada nessa música que fala que cada gol que é irradiado, a galinha bota um ovo. Bom, nós vamos ouvir as 5 estações do ano e eu volto com a segunda peça rara dessa edição especial de carnaval, com um samba enredo deste ano de 2024. Então, ouça e me aguarde aí na sequência, hein?
Antigamente eu banquei estação de águas, hoje guardo minhas mágoas no baú de tampa azul. Já fui frequinha, mas agora já estou forte, sou ouvida lá no norte quando o vento está no sul. Transmite pelo IAC. Transmite pelo IAC. Eu sou a Filipes do samba e da fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene, liga o rádio e vem casé. Transmite TRAX. Transmite TRAX. Toda gente fica louca, sou querida até no hospício. E quando chega sexta-feira em Dona Clara, sai até tapa na cara, só por causa do Patrício. Transmite PRAK, KK, KK. Transmite PRAK, KK, 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 KK. Aos quatro cantos da cidade, sou a Rádio Sociedade. Fico firme, aguento o tranco. Adoro o clássico, odeio a fusarqueira. Minha gente, fui parceira do Barão do Rio Branco. Transmite terra. Transmite terra. Rádio Clube
que eu sou é homem, minha gente. Francamente, sou do esporte, futebol me põe doente. No galinheiro se radio para o povo, cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. Transmite TRAD,
pois bem. É, na aula que eu tive ali com a turma, né, no centro de maturidade, nós seguimos ouvindo várias marchinhas, foi uma delícia. Eles cantaram, dançaram, enfim, você pode inclusive entrar no Facebook, por exemplo, do CCDAM, do Centro Cultural da Maturidade, e você vai ver fotos dessa turma incrível, super animada, que eu conheci nesta semana, na terça-feira, dia 6 agora de fevereiro, quando iniciaram as aulas de História do Rádio para maturidade, para essa turma incrível. Bom, e lá, depois de falar de várias marchinhas, nós terminamos conversando sobre o samba-enredo deste ano da Águia de Ouro aqui de São Paulo. Águia de Ouro vai homenagear o rádio. O nome do samba-enredo é Nas Ondas do Rádio. E assim como eu fiz ali com a música Cinco Estações do Ano, né? Eu vou traduzir um pouquinho para você, que não talvez tenha tanta familiaridade com essa história, o que cada frase, cada estrofe desse samba-enredo está tratando sobre a história do rádio. Então começa ali falando... É hora de sintonizar, o show vai começar. Oi, gente! O sorriso do rádio está aí. Vila Pompeia vem para sacudir. Com esse grito de guerra, a escola vai entrar na avenida, né? Ali no IMB. Então, o sorriso do rádio, qual é o sorriso do rádio? É o homem sorriso do rádio, o Eli Correa, que é o grande homenageado nesse samba Nas Ondas do Rádio. Estará lá na avenida com a família, com todo mundo ali curtindo. Então aí a gente começa justamente esta homenagem ao homem sorriso do rádio, o Eli Correa, que é conhecido principalmente pelo quadro Que Saudade de Você. O Eli Correa tem 55 anos de profissão, né, de radialista, e 45 em que ele faz o quadro Que Saudade de Você no rádio, atualmente na Rádio Capital, e também na internet, no YouTube, Eli Correa Oficial. Bom, então aí no começo já é exaltado aí o homem sorriso do rádio, Eli Correa. Depois vem o início do samba enredo, que vai falar quanto tempo passou e minha voz eternizou, marcantes as lembranças, herança a encantar. O padre criador abençoado, na ciência e na fé injustiçado. Quem é esse padre criador abençoado, na ciência e na fé injustiçado? É o padre Landel de Moura. Para quem conhece a história do rádio, o Landel de Moura é tido como o grande inventor do rádio, ao criar, né, como cientista, colocar ali as experiências que dariam origem à telegrafia sem fio e à telefonia sem fio. Tele vem do grego e significa a distância, então telegrafia, mensagem à distância, telefonia, sons, voz à distância, né? Então ali, no finalzinho do século XIX, o padre Landel de Moura teria sido o primeiro a conseguir esses feitos, mas não foi reconhecido, nem aqui no Brasil, nem fora. Só no início do século XX, lá por volta de 1905, é que ele teve algumas das suas invenções patenteadas nos Estados Unidos. E aí, o Guglielmo Marconi, italiano, já tinha sido considerado o inventor do que seria chamado de rádio pouco tempo depois. Então, esse padre criador abençoado na ciência e na fé injustiçado é o padre Landel de Moura, que está no início da história do rádio no Brasil e no mundo. Depois vai falar o Guarani, o violino anunciou no centenário que o brado ressoou. O Guarani é a ópera, o Guarani de Carlos Gomes, que até hoje é uma marca sonora no rádio. Quando entra a voz do Brasil, aquele bom, enfim, o Guarani, né? A ópera O Guarani, que foi transmitida na primeira exibição de rádio no Brasil em 7 de setembro de 1922, é a transmissão oficial, né? Porque antes disso, nós já tínhamos ali a Rádio Clube de Pernambuco fazendo algumas emissões também. Mas oficialmente, na cidade, na capital federal do Rio de Janeiro, né? É, aconteceu então uma exposição para celebrar o centenário da independência do Brasil, e nessa exposição do centenário teve ali a exibição da ópera O Guarani, diretamente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Bom, a história tem muitos detalhes, mas ficando, centrando nessa menção, o Guarani aí no caso é o Guarani do Carlos Gomes, que virou uma marca do rádio. Na sequência, o samba enredo diz: ao povo iletrado, sabedoria e esperança ao escutar. Era justamente aquele período, a primeira década do rádio, em que o Edgar Roquette Pinto, que foi considerado o pai do rádio no Brasil por ter acreditado nesse meio de comunicação, ele estava presente naquela exposição em 7 de setembro de 1922, e ali ele teve a vontade, e mais do que isso, a ação para que o rádio permanecesse no Brasil. E logo mais, né, em abril de 23, ele criaria então a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E na Rádio Sociedade, como eu citei ali já nas 5 estações do ano, ele estipulou que o rádio deveria ser para levar educação e cultura. Então, ao povo iletrado, sabedoria e esperança ao escutar, era justamente um pensamento que o Edgar Roquette Pinto tinha para esse meio de comunicação. Ele dizia que o rádio é o jornal dos que não sabem ler. Estou consultando aqui enquanto eu falo com você que me ouve para pegar a frase certinha. Deixa eu pegar aqui, olha. Então, o que o Edgar Roquette Pinto acreditava é que o rádio é o jornal de quem não sabe ler, o mestre de quem não pode ir à escola, o divertimento gratuito do pobre, animador de novas esperanças, consolador do enfermo, guia dos sãos, desde que isso seja realizado com espírito altruísta e elevado. Era esse o espírito do rádio em 1922 e que dura praticamente uma década, quando a gente tinha as rádios Clube e Sociedade com essa missão, com essa ideia, né, de levar educação e cultura para todos os cantos do Brasil. Bom, o samba enredo vai seguir com a grande paixão nacional, que é o futebol, e aí vai dizer lá: é gol, é gol, é gol, a torcida vai delirar, olê, olá. Bom, aí não precisa dizer mais nada, né? O futebol, que é uma grande marca, e não cita nenhum fato específico nesse caso, mas exalta a presença do futebol como uma grande marca do nosso rádio aqui no Brasil. Depois segue: era feita de ouro o nosso tesouro, o dom de cantar. Era feita de ouro? A era de ouro. Era de ouro é considerado o período de 1945 a 55, mais ou menos, essa década de ouro do rádio, em que as rainhas do rádio, que lançavam as marchinhas carnavalescas, eram muito fortes, né, na presença nos auditórios, tudo. Então, nós tínhamos nesse período aí a Marlene, a Emilinha, que foram duas musas do rádio e do carnaval, a Ângela Maria, que foi a maior eleita como rainha, quer dizer, que teve a maioria dos votos. Nós vamos ter a Dircinha Batista, a Linda Batista, enfim, as rainhas do rádio nesse período, nessa era de ouro. Por isso era feita de ouro, o nosso tesouro, o dom de cantar. Bom, seguimos ali com a palavra, o som que toca a alma, unindo a nação num só lugar. Aí a gente já pode pensar no período em que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro se torna a grande voz para todo o Brasil, né? E você passa a ter, enfim, cultura, entretenimento, música e também a voz do Getúlio Vargas sendo levada pelo rádio para todo o país. Aí já é um outro uso do rádio que não é foco aqui do samba enredo. Mas, enfim, é a Rádio Nacional sendo levada para todo o Brasil, tendo uma audiência incrível. E aí depois a gente vai ter a Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, por exemplo, nas transmissões de Copa do Mundo, com 90% de audiência no Brasil e por aí afora. Emissoras de rádio que passam a ser essa voz da nação, unindo todo mundo em torno de algumas programações. As radionovelas, é claro, o Repórter Esso, né? Repórter Esso tem muito a ver com isso, então o som que toca a alma poderia ser a radionovela O Direito de Nascer? Lá do início da década de 50 no rádio? É, unindo a nação num só lugar, poderia ser o Repórter Esso, talvez? São alguns dos exemplos, não são os únicos. Aí a gente segue com A Crença em Maria é Sagrada, A Nossa Oração Nos Salvará. É uma tradição até hoje no rádio, principalmente nas emissoras populares em todo o Brasil, a hora da oração da Ave Maria, né? Normalmente às 6 da tarde, mas eventualmente em outros horários também. Já tivemos às 9 da manhã, pelo menos aqui em São Paulo, com o Paulo Lopes, por exemplo, né? Então um momento que é tradicional no rádio brasileiro. O samba continua: chorei feito amante apaixonado, dancei e você foi o meu par. Então aqui é justamente os programas românticos que embalam o ouvinte, a ouvinte, essa paixão que às 10 da noite, por exemplo, é muito tradicional. A gente teve o Love Songs como uma grande marca, que está no ar até hoje, atualmente pela Nativa FM, mas outros e outros programas em rádios populares que têm essa mensagem que faz com que o amor esteja no ar. Bom, seguimos com uma apropriação, né, da Águia de Ouro como uma estação. É uma estação no carnaval, uma escola de samba, mas é também a estação que liga tudo isso, esse amor ao rádio que está nesse samba enredo agora de 2024. Então, Águia de Ouro, a sua estação ligada no meu coração. Esse amor não se acabou e no futuro assim será. Então, deixando essa mensagem de que o rádio continua sendo companheiro, transmitindo todo esse amor a quem ouve e que no futuro vai permanecer assim. Esse futuro, para mim, tá? Não é o que Samba Enredo diz, mas para mim, ele tanto pode ser um programa de rádio quanto um podcast. Né? Para as novas gerações, o podcast ele tem esse papel que o rádio já exerceu com muito mais ênfase, que é justamente preencher ali o ambiente e conversar, tornando tudo mais acolhedor, mais amigo. E o rádio permanece fazendo isso com primazia, com grande talento, e por isso, no futuro, vai continuar tendo essa força e todo esse amor para transmitir. É isso. Esse é o Samba Enredo da Águia de Ouro. E só uma notícia aqui, uma informação que eu compartilho com você que ouve o Peças Raras: eu estarei na Avenida. Eu fui convidado, vou na ala de convidados, portanto, e estarei lá sambando nas ondas do rádio com a Águia de Ouro de sábado para domingo. Na madrugada de sábado para domingo, lá por volta de 2 da manhã, você pode conferir esse Samba Enredo na tela da sua TV e viver essa emoção que o rádio transmite juntamente comigo também, que estarei lá na Avenida. Se você for, a gente vai, de alguma forma, estar na mesma sintonia. Tá bom? É isso. Vou deixar você com um trechinho do samba da Águia de Ouro nas ondas do rádio. Eu não vou colocar a versão original porque existem algumas restrições e, como é uma música muito recente, eu tenho receio que a gente acabe tendo problemas na hora de publicar esse episódio. Então eu vou colocar no ensaio que eu fui no último domingo. Domingo que foi dia 4 de fevereiro. Um áudio desse ensaio com as pessoas cantando um trecho desse samba enredo. E você procura nas ondas do rádio Águia de Ouro e confere o samba completo aí em qualquer rede onde você costuma ouvir as suas músicas preferidas. Tá bom? É isso, uma edição especialíssima de carnaval. Tudo do melhor, beba água, se cuida, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras pra você.
Esse enredo do centenário do rádio, Águia de Ouro, nas ondas do rádio. Ele convinha, faz barulho aí, gente! Que honra, que alegria! o show vai começar! Oi, gente!
Até vocês, mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama.
Essas raras, você em sintonia com o rádio.